Ouça agora mais um programa com a qualidade.
Um programa em parceria com a OAB Iguatu, na Mais FM. Mais justiça. Mais justiça.
Olá, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, e Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Eu sou Daniela Lima e nós estamos a partir de agora no ar pela frequência 106,1. Estamos também ao vivo nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar o programa no nosso Facebook. Coloque na busca do seu aplicativo. Está aí na tela, inclusive. Facebook da Rádio Mais FM, Mais FM TV Mais. Você pode também nos acompanhar pela TV Mais, no nosso canal no YouTube. Coloque na busca do canal no YouTube TV Mais ou o próprio nome do programa, Mais Justiça. Você vai conseguir nos acompanhar. Tem também o nosso portal maisfm.com. Nós também estamos ao vivo no Rádiosnet, então dá para assistir o programa de várias formas. E se você quiser assistir e também participar do programa, mandando a sua pergunta, mandando a sua colaboração, é muito fácil. Você pode conversar conosco no chat, nos comentários, tanto do Facebook como do YouTube, ou mandar direto para a gente no nosso WhatsApp. Vai estar aqui na tela, pronto, está aqui na tela também. Nosso WhatsApp está aqui, 883581-2171. Você manda a sua pergunta de texto, que a gente repassa para a convidada de hoje. E com certeza nós faremos um excelente programa juntos. Você, nosso ouvinte, nosso internauta, juntamente com a advogada que já está aqui nos nossos estúdios. Deixa eu dar as boas-vindas para ela, pela primeira vez participando aqui do programa Mais Justiça. Doutora Luana Silva, seja muito bem-vinda ao programa, a Rádio Mais FM e TV Mais.
Obrigada, bom dia Daniela, bom dia aos ouvintes e internautas da Rádio Mais FM. Agradeço desde já o convite, né, para participar, estar aqui nesse momento hoje no programa Mais Justiça, contribuindo com a abordagem dessa temática tão importante que é o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Exatamente, doutora. Nós vamos falar no dia de hoje sobre o aniversário do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que nós devemos saber sobre essa data, o que nós devemos saber sobre o Estatuto, o que é o que tem lá contido nas leis, qual a diferença, são alguns pontos mais importantes que nós vamos trazer para o programa de hoje. Por isso, a participação de você, ouvinte, internauta, é também extremamente significativa. Então, já convido, já agradeço imensamente a audiência de vocês que sempre acompanham o programa Mais Justiça. Toda sexta-feira nós estamos trazendo profissionais, advogados e advogadas para tirar as dúvidas da população. E também aproveitando temas atuais, necessidades atuais, para que você fique sempre muito bem informado e tenha as suas dúvidas sanadas. Com relação ao tema do programa de hoje, a gente lembra que foi promulgado no dia 13 de julho de 1990 o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o mais importante documento jurídico para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Esses a partir dos 12 anos incompletos até os 18 anos. E aí, doutora, é importante se falar sobre o ECA, é importante se falar porque é um público vulnerável, é um público que precisa, sim, de uma atenção maior, de uma atenção mais específica.
Verdade. De início, a gente pode explanar de que a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente veio como uma revolução, né? É uma temática de grande relevância social e jurídica, tendo em vista, como já falado, de que as crianças e os adolescentes, eles precisam de uma tutela, né, de uma proteção e de um cuidado mais especial. E aí esse diploma legal, ele vem juntamente com a Constituição Federal para trazer essas garantias, né, os direitos, para que essas crianças e esses adolescentes, eles possam desenvolver e aí atingir uma vida adulta em sociedade de maneira bem completa. A criação do Estatuto da Criança e do Adolescente é considerado um grande marco histórico e também legislativo, né? Porque antes da criação não havia um diploma específico que tutelava, que olhava para esse público, não é isso? E fazendo uma introdução muito breve acerca da lei, o Estatuto ele vem justamente para garantir, para dar essa proteção e essa segurança para crianças e adolescentes. Como já falado, o conceito de criança e de adolescente, as crianças são aquelas pessoas de até 12 anos de idade incompletos, os adolescentes são aquelas pessoas de entre 12 e 18 anos, e de forma excepcional, na legislação, na própria legislação, nós temos os casos em que esse conceito de adolescente, ele é estendido para até os 21 anos de idade. Não é a regra geral. Uhum. E aí a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles caminham muito juntos na questão de explicar quais são esses direitos que as crianças e os adolescentes, eles possuem, né? Que é o direito a uma vida digna, a uma manutenção de uma sociabilidade, o direito à saúde, o direito à educação de qualidade, a questão do direito ao lazer, ao esporte, né, às crianças, ao desenvolvimento de atividades lúdicas, né, de convivência familiar e comunitária. É muito importante a gente destacar que o papel da família, da sociedade em geral e do poder público são preponderantes para que essas garantias que estão no diploma legal, elas sejam efetivamente cumpridas.
Como a senhora está colocando aí, esses direitos fundamentais, eles também estão contidos na Constituição Federal. Mas o Estatuto, ele vem no sentido de cobrar, de enfatizar sobre esse público tão vulnerável, né? Assim como tem o Estatuto do Idoso, que também traz elementos para garantia de direitos dos idosos. O ECA também vem nesse sentido, para garantir, para forçar, para reforçar essa garantia.
Exatamente. Tudo isso pautado para que a criança e o adolescente ele possa atingir um desenvolvimento para que ele possa contribuir na sua vida adulta de uma forma adequada em sociedade. E aí a gente pode explanar um pouco mais e um pouco mais além falando sobre os três pilares da questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é conduzido pela doutrina da proteção integral. Né? E aí a gente tem um primeiro ponto desse pilar, que é justamente informando que a criança e o adolescente, eles são sujeitos de direitos, né? Isso é muito importante destacar. E que eles possuem um desenvolvimento muito próprio da idade deles, né? Da etapa de vida que eles passam. E por último, o último pilar é de que nós temos que ter um olhar de uma prioridade absoluta para esses direitos dessas crianças e desses adolescentes. E quando a gente fala em proteção integral à criança e ao adolescente, na infância e na juventude, a gente destaca três princípios bem elementares. O primeiro deles é o da prioridade absoluta, em que todos os direitos de crianças e adolescentes precisam ter essa prioridade de fato absoluta. O segundo princípio é o do melhor interesse do direito da criança e do menor. Então, sempre a família, a sociedade civil e o poder público tem que voltar os olhares para o melhor interesse da criança e do adolescente. O que é que vai ser melhor para ele, para garantir a efetivação dos seus direitos? E, por último, nós temos o princípio da municipalização, que é o poder público, enquanto agente governamental, de fato, implementar políticas públicas, né, políticas assistenciais, programas de políticas públicas para a efetivação da proteção e da segurança dessas crianças e adolescentes. E aí nós temos a grande importância na esfera municipal, dos conselhos tutelares, do CMDCA, que é o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, o CREAS, que é o Centro de Referência Especializada da Assistência Social, que faz um grande acompanhamento também, e nós temos as entidades públicas, né, como a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público e o Poder Judiciário.
Lembrar que tudo isso tem lá contido no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Também está a questão da criação do Conselho Tutelar, a questão da criação e manutenção e existência dos CRAs. Tudo isso é para garantir que essas crianças e esses adolescentes tenham, de fato, uma vida digna, nas mais diversas esferas, né? Então, essas políticas, esses programas, esses centros também estão contidos lá.
Exatamente. Ao longo dos 33 anos de criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, houveram várias atualizações legislativas, uhum, e vários avanços com relação à matéria, né? E aí eu trouxe algumas atualizações legislativas que complementam o Estatuto, okay, da Criança e do Adolescente. A primeira delas é a Lei da Primeira Infância, né? Que é uma lei de 2016 que garante que o poder público deve voltar os seus olhos para essa faixa etária. E a faixa etária da primeira infância é até os 6 anos de idade. Nós temos também a Lei do Menino Bernardo, que foi uma lei criada em 2014, que estabelece o direito de crianças e adolescentes de terem um convívio familiar e uma criação que nunca seja pautada em castigos, sejam eles agressões físicas, agressões verbais, psicológicas, quais elas forem. Nós temos também o Sistema Nacional, a lei que cria o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. E aí, quando a gente fala de medida socioeducativa, a gente está ali falando daqueles adolescentes em conflito com a lei, né, que cometem atos infracionais análogos a crimes. Temos também a questão da Lei da Escuta Especializada, né, que é uma lei que ela vem para garantir que as crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de algum tipo de violência, elas precisam prestar depoimentos perante os órgãos competentes, assistidos por profissionais, sejam eles psicólogos, assistentes sociais, para ter uma melhor condução e acompanhamento dessas crianças e adolescentes. E por último e mais recente, em 2022, teve a Lei Henri Borel, que é a lei que determina que as crianças e os adolescentes, elas não podem ser submetidas a violências no âmbito da questão da violência doméstica e familiar, né? Não pode ser submetida a essas violências.
Doutora, a gente chega num ponto mais no sentido prático, né? Do que tem no ECA, do que tem dessas novas normas, essas novas leis. E a gente acaba se perguntando até que ponto é considerada violência, até que ponto é considerado trabalho infantil, exploração infantil, até que ponto, uhum, diz aí a lei com relação a isso? Porque, infelizmente, quando a gente fala de criança e adolescente, a gente não está falando só daquela criança, daquele adolescente, a gente está falando da família, né? É também interessante lembrar disso.
Sim, sim, com certeza. A lei, ela é muito clara quando ela fala, ela explica que violência é qualquer tipo de negligência, é qualquer tipo de violência física, psicológica, verbal, maus tratos, abandono. Uhum. Todos esses são tipos claros, são formas de violência e são formas graves de violações aos direitos das crianças e dos adolescentes. E aí, no artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente, traz que todas essas formas de violência, elas precisam ser combatidas, inclusive serem reprimidas criminalmente, quando elas são de fato violadas, né? Haver punição para os violentadores, né, desses direitos e dessas condutas violentas aplicadas a crianças e adolescentes. Na pergunta sobre essa questão de trabalho, né, da questão da criança e adolescente e trabalho, uhum, nós sabemos que o trabalho infantil, ele é crime, né? Ele é um crime disciplinado, é uma matéria trabalhista e, infelizmente, ainda no nosso país, ainda há muitas realidades de exploração infantil, seja ela trabalho infantil, trabalho escravo ou exploração sexual dessas crianças e adolescentes, né? Uma realidade ainda muito, muito comum e muito triste. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem para trazer mecanismos de combate a também essas práticas que são consideradas crimes. E o artigo 63 do Estatuto, ele determina que nenhuma criança menor de 14 anos, ela pode, menor de 16, perdão, ela pode trabalhar. Ela pode trabalhar a partir dos 14 na condição de menor aprendiz, certo? Mas, em regra geral, menor de 16 anos não pode trabalhar. E também há a determinação de que menores de 18 anos não podem se submeter a trabalhos noturnos, periculosos ou insalubres, certo? Que podem causar risco à vida, não é isso? Então, o trabalho infantil é crime e deve ser combatido. E o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz bastante isso.
A senhora falou aí da exploração sexual, que infelizmente é uma realidade. e ela até migrou, ela se atualizou e se modernizou, porque existe a exploração sexual virtual, infelizmente. Mas o que também é positivo, o que é positivo nisso tudo, é que existem cada vez mais operações, existem cada vez mais mecanismos para identificar e coibir esses atos que infelizmente acontecem. E pasme, não acontecem tão longe não, acontecem no seu município, acontecem no seu bairro. É realmente algo assim assustador, mas que bom que há um aumento das forças policiais em combater, em coibir essas práticas de exploração sexual, de pornografia infantil, enfim, muitas vezes a gente se depara inclusive com pessoas famosas sendo presas por manterem arquivos de pornografia infantil, enfim, a gente se assusta, mas infelizmente é uma realidade. Mas que bom que isso está acontecendo e que bom também que isso está sendo divulgado. É um sinal também que as famílias se sintam um pouco mais protegidas, né? Já que, quando volto a falar, quando a gente fala de criança, adolescente, a gente está falando da família, né? E aí, doutora, um ponto que a gente pode abordar aqui também: se você, cidadão, percebe no seu bairro, percebe na sua vizinhança, percebe ali em algum ambiente público, uma criança tendo algum desses direitos violados, vamos falar aqui da exploração do trabalho, por exemplo, uma criança trabalhando, sendo que ela não devia estar trabalhando, ela devia realmente estar na escola, estar brincando, enfim. Qual o primeiro passo? O que é que essa pessoa deve fazer?
Pronto. Importante destacar que em qualquer situação de violação grave dos direitos da criança e do adolescente, a pessoa, né, ela, enquanto ser social, ela deve comunicar às autoridades competentes, né, para que cesse essa violação desse direito. Os órgãos competentes, eles, como você disse, eles fiscalizam, eles fazem o seu trabalho, mas infelizmente a nossa realidade nacional é de muita desigualdade social. Então a gente, vez ou outra, se depara com situações que nos assustam. Então o melhor caminho é denunciar a qualquer violação de direitos de criança e adolescente, denunciar, reportar aos conselhos tutelares e às demais autoridades competentes para que sejam tomadas providências, para que seja sanada essa problemática, essa infração e essas formas de violência que acomete crianças e adolescentes.
Ainda é possível, doutora, que a gente escute, quando fala em maus tratos, numa educação mais rígida, e aí o rígido eu coloco entre aspas, as pessoas colocarem a seguinte frase: o filho é meu, eu cuido do jeito que eu quiser, eu educo do jeito que eu quiser. Mas é também dever do Estado, inclusive, fornecer a orientação de vida para aquela família cuidar do seu filho, cuidar da sua filha, cuidar dos seus entes queridos, né? Então, é também papel do Estado, e aí o Estado eu falo no sentido do governo público, de uma forma geral, orientar da melhor forma possível, para que depois, inclusive, essa família não venha a ter aquela criança retirada do seu seio familiar e entregue, inclusive, para adoção, quando há realmente a necessidade de aquela criança, de fato, não tenha os seus direitos garantidos.
Verdade. Sobre essa problemática, toda essa questão, é claro que a família tem um papel extremamente preponderante na criação, no incentivo e no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, juntamente com a sociedade, juntamente com o poder público, né? E aí a gente precisa atentar justamente para esses limites, né, de atitudes e de condutas para conduzir a vida dessa criança e desse adolescente, tendo em vista que os excessos a serem cometidos, eles podem caracterizar grandes violações. E nós temos que, nada pode ser colocado, a vida da criança e do adolescente, ele não pode ser colocado em risco, né, por ninguém, nem pela família, nem pela sociedade, nem pelos próprios agentes públicos. Então todo mundo precisa estar nessa engrenagem da proteção e do cuidado e da assistência à criança e ao adolescente. E qualquer medida que viole, é preciso ser feita denúncia aos órgãos competentes, às autoridades, para que seja dado conhecimento e para que, como você disse, esses casos que aconteçam, eles possam vir à tona para conscientizar também, né? Para trazer uma consciência, um olhar mais humano, mais social para essa problemática.
Lembrar também que, se você que está nos acompanhando e já percebeu alguma situação dessa, ou vem percebendo alguma situação de violação de direitos de crianças e adolescentes, você vai poder fazer essa denúncia, e de forma anônima, é claro. Você vai ter o seu anonimato garantido, e as autoridades é que sim têm o dever de ir lá em busca de conferir se aquilo realmente está acontecendo e em seguida tentar resolver o problema, né? Então, para você que está nos acompanhando, tenha essa certeza de que o anonimato é garantido sim. E aí, doutora, a pessoa pode, inclusive, se não souber o telefone do Conselho Tutelar, se não souber onde fica o CRAS, se não souber quem é ali a pessoa responsável, pode ligar diretamente para a polícia, né? Isso. É também um mecanismo muito mais prático, mais simples. E aí, inclusive, como a senhora falou, todos os entes devem estar envolvidos e imbuídos nessa mesma missão, da proteção da criança e do adolescente, independente de qual canal foi procurado primeiro.
Verdade, com certeza. Adentrando mais nessa questão de algumas dúvidas jurídicas referentes à questão das crianças e dos adolescentes, nós temos a questão da autorização de viagens de menores e adolescentes.
Verdade,
né?
Teve alguma mudança com relação a isso?
Teve sim, nós temos uma lei de 2019 em que ela altera a idade mínima das viagens para crianças e adolescentes fora da comarca em que residem, desacompanhados de pais ou responsáveis legais. Ela passou de ser de 12 anos para 16 anos. Então, significa que nenhuma criança e adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca em que reside, desacompanhado de pais e responsáveis legais, sem a devida autorização, não é isso? E essa autorização, ela precisa ser determinada pelo Poder Judiciário, né? A autorização judicial para a questão de viagens de menores quando desacompanhados de seus pais irresponsáveis.
Isso no caso de transporte intermunicipal?
Isso, interestadual. E em casos de viagens internacionais, a questão de ter que apresentação de passaporte e outras determinações. É importante destacar que há um formulário próprio em que os pais irresponsáveis fazem essa autorização, certo, quando não é o caso de ter autorização judicial, quando os próprios pais ou responsáveis legais eles autorizam. E é importante que tenha a validade desse documento, né, para que a criança ou adolescente possa utilizar essa autorização. E quando não tem esse prazo, presume-se que o prazo será de 2 anos.
Então, nem a criança ou adolescente vai poder viajar sozinho até os 16 anos e nem pode viajar com o pai ou a mãe responsável sem a devida autorização do outro parente, né? Então,
verdade,
é importante que houve essa ampliação, portanto,
isso,
né? Essas mudanças são, de fato, tentando aí acompanhar e tentando a garantir a defesa e a proteção dos menores, né? Sempre
isso,
bom lembrar isso. Uma coisa que eu estava vendo aqui, doutora, dos pontos do ECA, um ponto bem interessante que pouca gente sabe, inclusive, e o Brasil, infelizmente, tem sido alvo e tem sofrido, na verdade, vamos dizer que foi alvo, mas tem sofrido bastante com várias catástrofes, com morro, desabamento, chuvas altíssimas em locais que não costumava chover, chove demais, chove num dia que choveria no mês inteiro, enfim, e prédios que desabam, várias são as situações. E aí o ECA, ele tem um ponto que diz que a criança, o menor, ele deve ser socorrido em primeiro lugar em caso de catástrofes. Pouca gente sabe disso, inclusive.
Verdade,
né?
E isso é até um reflexo do princípio da prioridade absoluta, certo, dos direitos das crianças e dos adolescentes e do melhor interesse também, né? Tendo em vista que é um público vulnerável, né? E precisa de total atenção. Adentrando também em outra dúvida jurídica muito recorrente que nós temos e que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele disciplina, é acerca do cadastro de adoção, né? É um tema bastante sensível, bastante complexo.
Verdade.
Mas que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele veio também regulamentar e disciplinar essa matéria. E o Estatuto, ele aponta que é direito da criança e do adolescente conviver e ser educado, ser cuidado e protegido pela sua família, seja sua família de origem, seja uma família adotiva ou até mesmo um acolhimento institucional nos casos em que há uma destituição do poder familiar, certo? E quando se fala em adoção, é importante lembrar que o objetivo da adoção é prover uma família a quem já não tem, ou quem está impossibilitado de conviver com a sua família de origem. No caso, um exemplo, por exemplo, no caso de destituição do poder familiar. E nós temos o Sistema Nacional de Adoção, né, e Acolhimento, o SNA, que ele é regulamentado pelo CNJ, pelo Conselho Nacional de Justiça. onde é feito todo esse acompanhamento, todo esse monitoramento, as listas de pretendentes, né, e de adotantes. É feito todo esse acompanhamento para que haja uma maior celeridade na resolução de possíveis problemáticas nesse assunto.
E um adendo com relação ao Cadastro Nacional de Adoção e ao SNA, para você que é mãe, que é pai, que tem sua criança, mas que percebe que não tem condições de cuidar da melhor forma possível, não é crime entregar uma criança para adoção. Pelo contrário, você está evitando cometer um crime se você não cuidar da criança da forma correta. O que é crime é você entregar a criança para um vizinho, para um parente, entregar por entregar, sem passar pelo rito legal que é o processo de adoção. Aí sim se torna crime, mas ter a sua criança, entregar, a procurar o CRAS, procurar o Conselho Tutelar, procurar até o próprio abrigo, se você é de uma cidade que tem um abrigo, e dizer, eu não tenho condições de criar essa criança, eu quero entregá-la para a adoção, tenha certeza, tem muitas famílias esperando por isso. Sozinha ela não vai ficar. Ela vai sofrer se estiver com você e você não tiver a devida condição de cuidar. Mas se ela for entregue, de fato, para adoção, a lista no estado do Ceará, inclusive, é imensa. A espera, eu postei, inclusive, uma reportagem recentemente no nosso portal maisfm.com, é de 4 a 8 anos quando a família reside no interior do estado. Quando é na capital, chega a 4 anos a espera de uma família por uma criança que esteja apta à adoção. Porque ainda tem isso, a criança tem que estar apta à adoção, passando por todo esse processo que a senhora mencionou, da destruição do poder familiar, da tentativa da convivência com a própria família biológica. E quando não, aí sim ela é entregue e está à disposição da adoção. Então, só esse adendo aí com relação à adoção é importante enfatizar. E aí, doutora, outros pontos que a gente coloca aqui, que tem também contidos lá no ECA, é o sistema de acolhimento institucional, que a senhora falou, né, a questão do abrigo, do acolhimento em virtude também de outras situações. E a gente lembra também dos centros de semiliberdades, né? Em alguns municípios, inclusive, existe, aqui no município de Iguatu existe, é também um local de acolhimento. E a gente lembra também da necessidade de ressocialização desses jovens, né, que ainda tem um futuro todo pela frente, né, que se de fato eles quiserem e o governo e o poder público ampará-los da melhor forma possível, eles vão conseguir ter uma vida digna, com toda certeza.
Com certeza. Fazendo só um adendo à sua fala sobre a questão da adoção, entrega legal, é de fato extremamente essencial o papel do Poder Judiciário, né, nessa efetivação, nesse acompanhamento e fiscalização do processo de adoção. A entrega legal ela é um instituto que veio para modernizar e para mais ainda regulamentar essa questão da adoção, né? De quando você fala de famílias que não têm a condição, uhum, né, de criar aquela criança, de entregar para adoção não é crime, né? O poder judiciário, ele faz esse acompanhamento, ele faz todo esse procedimento. E eu vi uma frase interessante que diz que você entregar um filho para adoção é um ato de coragem e de muito senso de realidade.
E de amor, com certeza. Né? É verdade.
E vamos prosseguindo para a questão do acolhimento institucional, né? Nós temos o acolhimento institucional nas instituições de abrigo, semiliberdade e unidade de internação. Os abrigos, eles são instituições de acolhimento para aquelas crianças que não estão no convívio da sua família biológica, da sua família de origem, né? E muitas vezes aguardam a constituição de uma família adotiva, né? E o papel preponderante dos abrigos é garantir a integridade física e psicológica dessas crianças e desses adolescentes que, em alguns casos, também se encontram em total situação de abandono, né? E aqui no Iguatu nós temos o abrigo, uhum, né, que ele funciona e ele tem a administração municipal. Referente às medidas socioeducativas, quando a gente fala de semiliberdade, de unidades de internação, a gente volta para o conceito de que essas medidas socioeducativas, elas são aplicáveis aos adolescentes que cometem atos infracionais, né? São atos infracionais análogos a crimes, e esses adolescentes, eles estão em conflito com a lei, né? E o Poder Judiciário, ele faz todo o processo, todo o procedimento, e tem as medidas de meio aberto e as medidas de meio fechado, em que esses adolescentes cumprirão as medidas.
Bom, cada ponto que a gente elencou aqui dava um único programa sobre cada um deles, né? Realmente o tema é muito amplo. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem sim uma bagagem no sentido de história, importância e tópicos a serem discutidos, né? Então a gente inclusive reforça que em outro momento vamos voltar a falar sobre isso, mas eu quero primeiramente agradecer a você ouvinte, a você internauta que acompanhou o programa de hoje falando sobre a criação do Estatuto, sobre essa data do dia 13 de julho, que comemora aí a criação do ECA, sobre a importância do mesmo, sobre alguns pontos que nós colocamos aqui, tem vários outros, a gente vai poder falar num outro momento, mas agradecer a você que esteve na atenção do programa de hoje, você que esteve nos acompanhando pelo rádio, você que esteve nos acompanhando pela TV Mais, através das nossas redes sociais, muitíssimo obrigada pela atenção de todos. Obrigada também, doutora, por ter participado aqui conosco pela primeira vez, espero que volte outras vezes.
Obrigada, Daniela, eu que agradeço, né, o convite, a oportunidade e a atenção dos ouvintes e dos internautas da Rádio Mais FM para tratar sobre essa temática tão importante que é o Estatuto da Criança e do Adolescente no programa Mais Justiça.
Obrigada. Obrigada, doutora Luana Silva, participando conosco, falando sobre o ECA. Lembrar o seguinte, se você perdeu alguma parte do programa, não se preocupe, ele fica gravado lá no nosso Facebook, lá no nosso canal no YouTube, também no nosso portal maisfm.com. E ele ainda vira podcast, você vai poder acompanhar lá no Spotify, coloca o nome Mais Justiça, você vai ter esse e os outros programas passados também. Então você vai poder ficar muito bem informado. Eu me despeço por aqui. A gente volta na próxima semana, na próxima sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, nesse encontro marcado, nessa parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu e Rádio Mais FM e TV Mais. Conto com a audiência e a participação de todos. Até lá!
Um programa em parceria com a OAB Iguatu.